As notícias na ERTE, edição de António Feliciano.
As últimas horas voltaram a colocar um navão debaixo de um manto de espuma, indicativa de poluição. Este é mais um episódio de um vasto dossiê de crimes ambientais de que o Rio tem sido alvo, especialmente no seguimento de dias de elevada precipitação, como aconteceu neste fim de semana. Refira-se que a 12 de dezembro último, a Agência Portuguesa do Ambiente recolheu algumas amostras de água para posterior análise, mas a verdade é que quase um mês volvido, apesar dos sucessivos pedidos de esclarecimento, ainda não foram tornados públicos os resultados desses exames laboratoriais. Confirma-se a indicação avançada pela ERTE em primeira mão. A fatura da água vai ter um aumento de 6,7% para os consumidores afetos à Tejo Ambiente, sendo que esse maior peso nas despesas da população irá notar-se assim que os 6 municípios que integram a empresa aprovem este novo quadro de preços. O assunto esteve em análise na reunião da Câmara de Tomar, à altura em que se ficou a saber que a Tejo Ambiente pretendia que essa subida fosse ainda mais acentuada, ou seja, na ordem dos 10,96% para as águas e sem e ainda de 13,88% para a recolha de resíduos. Só que o Conselho de Administração da empresa, formado pelos municípios, limitou o impacto dessas mudanças e chegou-se então a uns 6,71% para os serviços em causa. O Partido Social Democrata, através do vereador Luís Francisco, expôs posição contrária a esta subida de preços, considerando-a mesmo como imoral, justificando esta posição com a recente subida de 22% em agosto último.
A atualização do tarifário da Tejo Ambiente por via de inflação seria normal e aceitável. Contudo, houve uma atualização extraordinária de preços há menos de 6 meses, na ordem dos 23,37%. Aquilo parece imoral e exigir à população que novamente suporte um aumento agora na ordem de 6,7%. Que este acresce sobre o aumento já havido, resultando que em menos de um ano haja um aumento na ordem dos 31,65%. A administração da Tejo Ambiente deve procurar rentabilizar os recursos disponíveis, poupando nos custos, procurando ser mais eficaz, fazendo o mesmo ou mais com menos recursos e gastos, acomodando-se assim ao aumento de preços por via da inflação. Não é justo pedir mais sacrifício à população.
Anabela Freitas, presidente da Câmara de Tomar, quis deixar claro que este aumento teria que acontecer, como acontece todos os anos, reforçou. A autarca explicou ainda a posição da administração da empresa.
E, portanto, estamos a falar de um aumento, infelizmente, de um aumento ordinário. Portanto, ele todos os anos tem que existir. Quando a Tejo Ambiente submete à ERSAR o pedido de parecer para a tarifária de 2023, apresentou com a forma que consta do EVEF. E há um ofício da ERSAR a dizer que, excepcionalmente, para o ano de 2023, se deve aplicar o IHPC. Mas, a Tejo Ambiente, e aplicando o IHPC aos 3 subsistemas, dá, efetivamente, aquilo que o Sr. Vereador disse, para o sistema da água e saneamento, um aumento de 6,71, e para o aumento e para os resíduos dá um aumento de 8,13, talvez. A posição do Conselho de Administração e da Assembleia Geral da Tejo Ambiente é acatar em parte aquilo que é a recomendação da ERSAR, ou seja, não haver diferenciação entre aquilo que é o aumento previsto para as águas e saneamentos dos resíduos sólidos e colocar na fasquia mínima que a ERSAR nos permite atualizar, que são os 6,71%. E, portanto, o aumento ordinário que teria que existir sempre, mesmo que não tivesse existido revisão extraordinária do EFF, aquilo que propomos é 6,71 para os 3 subsistemas.
Confirma-se a indicação avançada pela ERTE, a água vai aumentar-se em Tomar-se na ordem dos 6,7%.
Rádio ERTE, a primeira a informar.
O Partido Social Democrata de Tomar, pela voz da vereadora Lourdes Ferro Mau, não poupou nas críticas às obras em curso na conhecida como Estrada da Serra, ou seja, na Rua Coronel Garcês Teixeira. Por ocasião da recente reunião entre o Executivo, a eleita do PSD adverte que o resultado final da intervenção irá falhar ao nível da funcionalidade, falando mesmo em caos na circulação rodoviária e referindo que os lugares de estacionamento foram reduzidos em cerca de 40%. Lourdes Ferro Mau acusa a Câmara de Tomar de querer uma cidade que não seja para os tomarenses.
O estreitamento das vias, com a conclusão desta obra, qualquer situação de circulação de carros pesados, incluindo autocarros, carros de socorro e eventualmente carros avariados, vai provocar um caos e a impossibilidade de circular numa artéria de acesso à cidade onde temos vários estabelecimentos de ensino. O estacionamento, como fica? A redução de mais de 40% dos lugares de estacionamento. Para onde vão empurrar quem reside e se desloca para esta zona da cidade? Querem uma cidade que não é para tomarenses. Uma cidade que cada vez mais afasta os tomarenses. Mas são os tomarenses que pagam os impostos. Mas são os tomarenses que financiam. E, grave, são os tomarenses que são ignorados. Na Coronel Garcês Teixeira temos um prazo de conclusão para 11/1/2023. Hoje é dia 9/1/2023. Esta derrapagem, quer dos prazos, também não fica só por aqui. Também se estende aos custos. A revisão de preços, as listas de trabalhos complementares já ultrapassaram mais de 320 mil euros, fazendo com que a obra já ultrapassa os 2 milhões de euros.
Hugo Cristóvão, vice-presidente da Câmara de Tomar, assegurou em jeito de resposta que não haverá perda de estacionamento, deixando claro que o objetivo das intervenções passa por dar mais segurança ao peão.
Portanto, a prioridade é sempre ao peão. E sim, dar a prioridade à insegurança, mas também por questões de mobilidade, para quem sai ou entra no estabelecimento escolar. É para isso que a plataforma serve. Pois também acho estranho que se fale de... Bem, é normal quando se analisa assim pela rama. Ou se vai para o local ver obras, mas não se percebe aquilo que se está a ver. Quer dizer, o pavimento não tem sequer ainda... A obra não tem sequer ainda o pavimento final. Portanto, estar a falar da altura que os carros vão bater ou que vão... Enfim, temos que olhar para isso, ou ver isso. É no final da obra e quando o piso já estiver... tiver a camada final, que não é aquilo que... acontece ainda. E depois não sei onde é que foi buscar esse número dos 40% de lugares a menos. Ele não é real, claro, não é real. No todo da obra o número de lugares fica praticamente igual, eles não ficam nos mesmos locais, mas naquele troço, se olharmos apenas para o troço em frente ao jardim e pavilhão, sim, aí há uma perda de lugares, mas se vir o todo da obra, isso não é verdade, basta contar.
Obras na conhecida como Estrada da Serra, PSD, não poupa nas críticas.
Rádio R, informação.
Tudo aponta para que até final do mês de fevereiro comecem as obras para a instalação do supermercado Aldi, em Tomar. Por aquilo que a ERTS apurou, o projeto a entregar na Câmara reúne todos os pressupostos necessários para que seja dada a luz verde para o início das intervenções, sendo que a estrutura, recorde-se, ficará situada na Avenida Maria de Lourdes Melo e Castro, na proximidade da rotunda do Regimento de Infantaria 15. Este é um dossiê que tem demorado mais do que era suposto, precisamente devido à necessidade de alteração do plano diretor municipal. O Aldi é uma multinacional alemã, uma das maiores cadeias de supermercados do mundo. Os dados foram recolhidos pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera. Houve registro para a queda de 30 litros de precipitação por metro quadrado em Tomar durante este fim de semana, sendo que no sábado essa avaliação teve o maior impacto, conforme demonstram os 21,8 registados pela estação meteorológica situada em Valdonas. Tal como estava previsto pelo próprio IPMA, segue-se agora um período de melhoria, mas tudo aponta para o regresso da chuva já a partir desta terça. As temperaturas máximas, por sua vez, irão continuar a oscilar entre os 15 e os 17 graus, enquanto as mínimas estarão entre os 5 e os 7.
Rádio R, A primeira a informar.
A Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários do Entroncamento assinalou 74 anos de serviço à comunidade. A data contou com a realização de uma sessão solene comemorativa, a bênção de viaturas, um desfile pela cidade e ainda um concerto solidário. O Cineteatro de São João foi o palco escolhido para a realização da sessão solene comemorativa, onde marcaram presença vários deputados da Assembleia da República, autarcas, entidades civis e militares e organizações de bombeiros. Nesta sessão, onde foram também atribuídas várias condecorações, promoções e louvores, destaque para a intervenção do Presidente da Direção da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários do Entroncamento, Carlos Amaro, que deixou alguns dados sobre a intervenção do Corpo de Bombeiros e da Associação junto da comunidade.
Esta direção, apesar de se apresentar com uma estratégia bem definida, deparou-se com inúmeros constrangimentos. Um aumento improvável e desproporcional dos custos operacionais, mas apesar de tudo isso, temos conseguido fazer face aos nossos compromissos, quer com os nossos associados, quer com a nossa comunidade. Mais do que duplicamos os números do socorro prestado, cumprindo assim os objetivos de priorizar o socorro. Aumentámos e melhorámos a capacidade, o conforto e a segurança no transporte de doentes. Capacitámos os operacionais com formações e especializações para prestar esse socorro com eficácia e eficiência. Diminuímos os custos operacionais com um forte investimento na eficiência energética. Rentabilizámos instalações, fizemos várias parcerias e protocolos com empresas e instituições. Cumprimos atempadamente com as responsabilidades para com os nossos fornecedores. Cumprimos com contas certas, na maior transparência da nossa atuação perante todos. Aumentámos o número de sócios. Legalizámos instalações. Melhorámos o parque de viaturas para cumprir as obrigações legais, mas para principalmente promover a melhoria do socorro, das condições de transporte, mas também da segurança de todos. Melhorámos as condições de trabalho e de conforto dos nossos bombeiros. Ajudámos a implementar uma secção interna, a secção de Cultura e Desporto de Fernando Fonseca, para promover a proximidade entre os elementos do Corpo de Bombeiros.
Referência ainda para a intervenção do Presidente da Câmara do Entroncamento, Jorge Faria, que reafirmou o apoio do município à atividade dos bombeiros voluntários, não só em equipamentos, mas também através de outras ações.
Neste dia de aniversário, gostaria de reafirmar a disponibilidade da Câmara Municipal, a que tenho a honra de presidir, em continuar a colaborar ativamente com a nossa associação para melhoria e engrandecimento da nossa associação. Para além do apoio operacional das ações conjuntas que temos vindo a desenvolver e que vamos dar continuidade, foi por exemplo, a recuperação de duas ambulâncias que fizemos em conjunto e que enviamos para a nossa cidade denominada de Mosteiro e que são hoje uma infraestrutura fundamental, porque para nós já eram veículos, eram ambulâncias que já não reuniam as condições para operar, mas em Mosteiros, um concelho da Ilha do Fogo, são as únicas ambulâncias que têm condições de operação em toda a ilha. Não é só apenas em Mosteiros. E daí a importância, por exemplo, desta iniciativa conjunta dos bombeiros e da Câmara Municipal. Mas eu, para além deste apoio, deste trabalho continuado no dia-a-dia, gostava de realçar também, que já foi aqui referido pelo Sr. Comandante de Exercício, que em parceria com a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil vamos permitir a constituição de uma terceira equipa de intervenção permanente, uma terceira EIP, que dessa forma permitirá o cumprimento de missões que no âmbito da Proteção Civil estão confiadas aos bombeiros. Com a constituição desta EIP, como já foi dito também pelo Sr. Presidente da Direção, a nossa associação passará a contar com uma disponibilidade acrescida 24 horas por dia no âmbito do socorro e apoio às populações.
Bombeiros voluntários do entroncamento assinalaram 74 anos de existência.
Rádio Ert, informação.
O Sporting de Tomar empatou a 4 diante do Sporting, resultado que sabe a pouco para os nabantinos, que estiveram a ganhar por 4-1 em plena segunda parte. Mas os Leões Lisboetas nunca desistiram e somaram um ponto que ainda assim os retira do primeiro lugar. Já o Sporting de Tomar interrompe uma série de jogos a perder. Fica uma exibição muito positiva e um ponto que sabe então a pouco. Vamos aos resultados daquela que foi a 11ª jornada. Parede 3, Porto 5, Juventude Viana 1, Valongo 4, Barcelos 2, Oliveirense 2, Ribadave 6, Hockey Clube de Braga 3, Murches 3, Benfica 8, Paço de Arcos 1, Famalicense 4 e Sporting de Tomar 4, Sporting 4. Na frente Benfica 30 pontos, segundos Porto e Sporting com 28, quarto Valongo com 24, quinto Barcelos com 23, sexto Oliveirense com 15, sétimo Sporting de Tomar com 14, oitavo Parede com 13, nono Ribadave tem 12, décimos Famalicense e Hockey Clube de Braga com 10, décimo segundo Juventude Viana com 7, décimo terceiro Paço de Arcos 6 pontos, décimo quarto e último o Murches com 4 pontos. O União de Tomar não teve argumentos para se impor ao Mação e perdeu por evidentes 3-0 em jogo a contar para a última jornada da primeira volta do escalão maior de futebol de Santarém. Ainda assim, os navantinos continuam na liderança, uma vez que o Fazendense foi surpreendentemente batido pelo Salvaterrense. Ainda nesta ronda, notas positivas para Amiense e Fátima venceram fora de portas, tal como o Ferreira do Zezer. O Samora Correia, por sua vez, aproximou-se da vice-liderança depois do triunfo no derby do Conselho. Resultados, 15ª da jornada, Mação 3, União de Tomar 0, Salvaterrense 3, Fazendense 2, Oriense 1, Ferreira do Zezer 2, Abrantes e Benfica 4, Entroncamento Atlético Clube 0, Torres Novas 0, Amiense 1, Samora Correia 3, Bonavente 2, Cartacho 0, Fátima 1 e Águias de Alpiarça 1, Alcanense 1. Na frente, União de Tomar 33 pontos, segundos Fazendense e Samora Correia com 31, quarto Amiense com 30, quinto Alcanense 28, sexto, o Mação com 26, sétimo, Ferreira do Zezer, 22, oitavos, Oriense, Torres Novas e Águias de Albiarça com 19, décimo primeiro, Salvaterrense com 18, décimo segundo, Abrantes e Benfica com 16, décimos terceiros, Cartacho e Fátima com 14, décimo quinto, Benavente com 12, décimo sexto e último, o entroncamento do Atlético Clube com 8 pontos.
Rádio Web, o primeiro a informar.
E agora vamos para o regresso das notas do dia, hoje com Francisco Tavares.
Caro ouvinte, sendo esta a primeira nota do dia de 2023, não podia deixar de lhe desejar um extraordinário ano. Consiga cumprir todos os seus desejos, pessoais e profissionais. Este será um ano desafiante, extremamente exigente, e no caso de Tomar, que é aquela altura de 4 em 4 anos, esperamos que seja de muita felicidade e festa para os tomarenses. É o ano da nossa festa maior, a Festa dos Tabuleiros. Estamos todos ansiosos. No entanto, é importante que não usemos a Festa dos Tabuleiros para esquecer os problemas, pois a ressaca garante-vos será monumental. Do que falo, acima de tudo, 5 áreas de permissão essenciais. Por um lado, a preocupação com os mais novos. Temos cada vez menos tomarenses. Uma natalidade preocupante e, na verdade, o que mais me preocupa é que nada está previsto para reverter esta tendência. Não há um plano, não há rúbricas no orçamento, não há qualquer estratégia para a promoção da natalidade e crescimento do Conselho. Políticas de apoio à família, desafio o ouvinte a encontrar uma. Por outro lado, os mais velhos. Temos uma população cada vez mais envelhecida, isolada e a precisar de apoio. Ainda ninguém me soube explicar porque é que o município não avançou com a proposta que fiz à Assembleia Municipal de criação de um vale-farmácia para apoiar todos aqueles idosos que, ao final do mês, têm de escolher entre medicação ou alimentação. Uma proposta aprovada por unanimidade por todos os deputados, mas depois a Câmara decidiu não implementar. Uma total insensibilidade incompreensível. Num ano que será particularmente difícil, era uma medida importantíssima de apoio aos mais velhos. Cuidar de quem cuidou de nós. Era o mínimo. Depois, a dinamização da economia. Grande parte dos problemas do nosso Conselho poderão ser resolvidos se potenciarmos a criação de riqueza e investimento privado no Conselho. Ainda que o município continue galopantemente a contratar funcionários, quem deve criar postos de trabalho é o setor privado. E esse deve ser estimulado e atraído a investir no Conselho. Creio que se o ouvinte soubesse do absurdo que acontece no nosso Conselho, revoltava-se. Quer um exemplo? Na Assembleia Municipal são raras as vezes que estamos todos de acordo. Mas já aconteceu algumas vezes. Uma das vezes foi na votação da taxa de derrama, em que todos os partidos se juntaram e aprovaram uma proposta conjunta que tinha em consideração os benefícios para a criação de emprego e postos de trabalho. Sabe o que é que aconteceu? Essa proposta, ainda que aprovada, não pode ser colocado em prática enquanto não estiver aprovado um regulamento de benefícios fiscais, proposto pelo PSD há mais de um ano, pelo menos. E, portanto, todos sabemos que a estratégia atual passa pelos eventos. No entanto, nem todos concordamos que essa estratégia seja per si suficiente. O ano 2023 terá consigo também dificuldades acrescidas para as famílias, para as empresas e para os tomarenses. É necessário ajudar quem mais precisa e potenciar a sua independência financeira, ao invés, claro, da sua dependência do Estado. Isso, mais uma vez, só acontece com uma economia local forte. Está aprovada a verba no orçamento para 2023 para apoiar as famílias. Vamos ver de que forma esse dinheiro será usado. Por último, e não menos importante, o acesso à saúde. Ainda que hoje podemos ver nas capas de jornais notícias preocupantes, como uma lista de espera para cuidados continuados acima dos 1.500 pacientes, ou o rastreio do cancro da mama tem cada vez mais pessoas a faltar e poderá ter graves consequências na detecção e tratamento precoce desta doença. Dirá o ouvinte que a Câmara Municipal não tem responsabilidades diretas. É verdade, ainda não tem. Mas deverá estar atenta e agir junto do Estado Central na defesa das suas populações. Temos uma maioria absoluta socialista no país e no Conselho. Digo eu que não será difícil. Deixo-lhe também um desejo meu particular em 2023. Que a comunicação social local e os tomarenses possam dar mais atenção à política tomarense. Lembro-me das Assembleias Municipais há 10 anos ter uma mesa para os jornalistas da imprensa escrita e que acompanhavam a sessão do início ao fim. Hoje, tirando a Rádio Hertz, não há mais ninguém. Obviamente, com as claras consequências para a divulgação do que lá é feito. Também, responsabilidade da comunicação social no afastamento dos tomarenses da política e como gostava de reverter isso mesmo. Por fim, dou-lhe nota de algumas notícias que marcam o dia. Achava que as polémicas do governo terminavam aqui? A ex-secretária de Estado do Turismo vai trabalhar para a empresa que, enquanto governante, deu apoios fiscais. É um tema que já cansa. Sabe o que é mais triste? É que o povo critica, indigna-se, revolta-se no sofá, mas continuam a votar neles, aqueles que votam. E por último também, Tomar faz hoje capa do Correio da Manhã, no caso de violação de uma menina de 6 anos, por pai, tio e avô. Um caso que chegou agora aos fins dos tribunais, com 10 anos de prisão e 5 mil euros para a criança. Não há palavras para caracterizar estes monstros. Despeço-me, desejando-lhe um excelente ano 2023, até daqui a 15 dias. Tenha uma boa semana.
Francisco Tavares, aqui no regresso das notas do dia.
Rádio Air, informação.
Fechamos então por aqui este espaço noticioso. Continue com a Hertz.
Estas e outras notícias em radioertz.pt.